Paim, eu gostaria brevemente de concordar com o ilustre representante do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que, a meu ver, resumiu tudo. Nós estamos num momento de ampla mobilização, de forte mobilização. Sem isso, nós não teremos condições de superar essa crise e não sabemos o caminho pelo qual trilhará o Brasil. Muito obrigado, presidente. É só isso.
Muito bem, muito bem. Esse foi o assessor jurídico da CNPL, Amadeu Roberto Garrido de Paulo, que foi o que provocou, junto com o presidente, vieram me visitar para fazer esse debate. Passo a palavra agora ao presidente da CNPL, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, o presidente Carlos Alberto Schmidt de Azevedo.
Então, o que nós nos preocupamos de imediato, quando da entrada em vigor da MP 680, era exatamente essa questão da exclusão e da mudança, o que ela estava propondo em relação à organização sindical brasileira, que é por categoria profissional. A especificidade das categorias profissionais e são muito grandes. Então, não teria condições, na nossa maneira de ver, que fosse tudo isso comandado apenas pelo sindicato preponderante. Nós ficamos muito contentes em saber que as quatro centrais sindicais aqui presentes, né, as quatro maiores centrais sindicais aqui presentes, todas elas vão ao encontro dessa preocupação e dessa exclusão. Então, por si só, isso aí já mostra o quanto foi oportuno que nós viéssemos ao gabinete do deputado, do senador também deputado, foi constituinte.
Com muito orgulho,
muito tempo. Muito orgulho para todos nós, gaúchos, pedir que fosse provocada essa audiência pública. Ninguém gostaria de estar aqui discutindo o 680. Ninguém gostaria, né? Nós gostaríamos de continuar com o pleno emprego, com vendo a população, os mais carentes, avançar, né? Quer dizer, aquilo que aconteceu na volta de 2010 era tudo isso que todos nós queríamos que continuasse acontecendo. A preocupação é com o que poderá acontecer. E isso nós temos que estar vigilantes. Quer dizer, nós sabemos que tem 175 emendas na construção do PPE. Isso nos preocupa demais, porque a gente sabe que nessa medição de forças entre o capital e o trabalho, aqui no Congresso Nacional, nós somos o marisco, nós somos os menores aqui dentro. Cumprimentar de novo o senador Paulo Paim pela sensibilidade, que não é novidade para nenhum de nós, que todas essas questões que tentam tirar conquistas dos trabalhadores, ele é o primeiro a se posicionar do nosso lado e buscar que essa diferença não seja tão grande. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos os que tiveram a oportunidade de estar aqui presente.
Muito bem. Foi o Carlos Alberto Schmidt, presidente da CNPL, reforçando essa ideia de que nós estaremos sempre, todos nós aqui, e tenho certeza, esse plenário, e milhões e milhões e milhões de brasileiros, na trincheira da defesa dos que mais precisam. Eu queria registrar a presença, me mandou aqui, eu sou obrigado a citar, da Shirley, que está aqui no plenário e veio para a Marcha das Margaridas, né? Tu podia dizer aí, a Marcha das Margaridas será só apertar o botão aí, acende luz verde, e rapidamente, a Marcha das Margaridas será quando e qual é o movimento?
Hoje começam várias atividades ali no Mané Garrincha, né? Seminários, encontros e articulações, e a marcha sai amanhã, lá do Mané Garrincha, à tarde, vem, passa aqui o Congresso Nacional, e à noite a gente espera encontrar com a presidenta e uma resposta a Carta das Margaridas. Obrigada, senador.
Muito bem. Bela mobilização essa da histórica luta, né, do nome da Carta das Margaridas pela luta das mulheres. Por favor, juiz Guilherme Guimarães Feliciano, espera uma presença em torno de 10 mil mulheres, é mais ou menos isso, né? Pelo que me disseram, mais de 10 mil mulheres. Por favor, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados de Trabalho, ANAMATRA, o líder juiz Guilherme Guimarães Feliciano.
Senador Paim, mais uma vez a ANAMATRA o homenageia por esta iniciativa, esse destemor de discutir um tema tão controverso sem peias, com espírito aberto para que se possa melhorar o que já está. E na expectativa de exatamente tentar contribuir, eu registro aqui, como síntese, o que tem guiado a fala da ANAMATRA e a sua preocupação em termos de riscos, em termos de possíveis avanços e em termos de pontos positivos do que até aqui já está construído em torno do PPE e que deve ser preservado. Então, muito rapidamente, dizia já na primeira fala da preocupação da ANAMATRA com o fato de que não haja um uso oportunista do PPE, notadamente em detrimento de sindicatos mais fracos. Para isto, a Justiça do Trabalho deverá estar atenta, e neste caso, sobretudo, a importância dos princípios da negociação, dos princípios da transparência e da boa-fé na negociação coletiva, para além do que estará, do que está no decreto 8479 e do que estará nas portarias, porque isto é um princípio que deverá ser apreciado e percebido pelo juiz no caso concreto, de acordo, inclusive, com as condições de ação dos próprios sindicatos envolvidos. Por outro lado, eu não disse isto na primeira ocasião, mas é preciso alertar. As centrais têm de estar atentas para esse risco e o próprio governo. Um dos pilares do modelo é exatamente, neste contexto de crise econômico-financeira, a preservação da arrecadação. Neste sentido, se previu alterações tanto no artigo 18, se não me engano, da Lei 8036, do Fundo de Garantia, como dos artigos 22 e 28 da 8.212, em relação à Previdência Social, para que haja incidência tanto das contribuições sociais como do próprio Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sobre esta compensação que decorrerá de verbas do FAT. Eu não preciso antecipar aqui, porque isto é óbvio, que o patronato já se movimenta em relação a isto, na medida em que é um benefício social e a sua tributação, à luz dos artigos 150 e 151 da Constituição, é no mínimo questionável. Muito possivelmente isto será questionado no âmbito aí da Justiça Federal. E se eventualmente este pilar cair, nós vamos ter um desequilíbrio neste modelo que foi pensado. Em relação ao que se pode avançar, já disse aqui, me parece, a nós parece, que este período de estabilidade do equivalente a um terço do período do acordo, que chegaria no máximo a 4 meses, realmente sentimos isto como insuficiente. Talvez este período pudesse ser dilatado. E ainda nos preocupa que logo após este período, então no máximo após 4 meses, seja em tese possível uma demissão coletiva, o que jogaria por terra todo o esforço que se construiu até então. Então, talvez se pudesse pensar em uma garantia para estas comunidades atingidas pelo PPE, uma garantia contra as dispensas coletivas. Ainda nos preocupa também, o que foi até referido aqui, a possibilidade que o PPE seja utilizado em caso de má gestão. É, de fato, uma questão candente e, a nosso ver, isso não está suficientemente esclarecido nos textos como estão postos até agora. E, por fim, com relação ao que já está e é bom. Primeiro, isto é preciso ressaltar, de fato se avançou na medida provisória 680 quanto à participação dos sindicatos, e aí muito mais do que na legislação de 65, que ainda tinha uma visão autoritária do modelo sindical, e isto é bom. É claro que o trabalhador, o sindicato, deve ser o senhor do seu destino. E uma segunda observação, li hoje mesmo um texto do meu colega da Universidade de São Paulo, o professor José Pastore. O texto tinha por título algo como A Vingança dos Burocratas. e reclamava do excesso de burocratização aí a partir do decreto 8479 e das próprias portarias, no sentido que isso dificultaria demais esta pactuação. Aqui é o que deve ser preservado, a meu ver. Criou-se o comitê do PPL, o comitê do Programa de Proteção ao Emprego, e está lá no artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 3º. O CPPE poderá criar grupos de acompanhamento setorial de caráter consultivo com a participação equitativa de empresários e trabalhadores para acompanhar o programa e propor seu aperfeiçoamento. Eu diria que o CPPE deverá criar isto. Este acompanhamento é o mais fundamental. E esta burocratização, entre aspas, no que signifique controle e restrição à admissão ao programa, é o que haverá de melhor nisto. Quanto mais criterioso for o processo de adesão, melhor será para o trabalhador brasileiro. Entendemos, para encerrar, senador, que a crise fomenta o novo. Aceitamos. A nossa grande preocupação é que o novo fomente crise. É isso que nós não queremos. Obrigado.
Muito bem. Juiz Guilherme Guimarães Feliciano, da Anamatra, que faz ponderações num projeto que pode ser aperfeiçoado. Não que não seja uma ideia para o debate, né? Essa aí faz alguns alertas. Como vimos, caminhamos bem, a audiência pública cumpriu o seu objetivo. Eu quero registrar a presença no plenário do Ricardo Nerbas, que também é da CNPL e é dos técnicos lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Ah, sim. Ele está dizendo se está confirmado o jantar na tua casa, de toda acompanhada. Ele vai dizer sim. Não, sabe por que eu vou te ajudar? Deixa eu te ajudar. Acontece que a casa dele é no interior do interior do Rio Grande do Sul, ele tem um sítio. Se vocês pegarem o avião e forem todos lá, o jantar está segurado. E tem que ser hoje ainda. Ou mesmo a Marcha das Margaridas. E é um belo sítio lá, viu? Deixa eu só lembrar que o Moacir pediu para mim que eu registrasse mais uma vez que hoje é o Dia Nacional dos Advogados, dos estudantes, da Justiça, né? Mas pediu também que eu lembrasse dos trabalhadores em hotéis, e aí ele faz um destaque para os garçons. Enfim, nós encerramos a nossa audiência pública, começou agora a Comissão de Educação. Eu tenho dois projetinhos lá que, para mim, é importante. Um deles, eu quero transformar em lei a Bolsa Permanência. Como eu tinha um projeto antigo para a Bolsa Permanência, que ajuda aqueles que estão na universidade e filhos de pobres, e principalmente, claro, de escola pública, que foi a sua formação, se transforma em lei. Mude ou não mude o governo, essa ajuda será permanente para os que mais precisam. Vai ser votado agora. E o outro é uma coisa mais do meu tempo, do tempo que eu tenho para dar tempo ao tempo, e vou dizer o porquê. Do tempo que eu tenho para dar tempo ao tempo, é que eu queria transformar o mês de março no mês da poesia, numa homenagem ao Tiago de Mello. Tiago de Mello, que escreveu o Estatuto do Homem, e vai ser votado também lá hoje, então eu estou indo para lá. Assim, agradeço a todos. O objetivo foi, com certeza, dessa comissão assegurado, que é esclarecer e buscar aprimorar cada vez os projetos, seja medida provisória ou não, que cheguem a essa casa. Muito obrigado a todos. Encerrada a nossa audiência pública.